Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos, a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast sobre filmes de terror. E Gabriel Braga, eu estou cabuloso, porque 5 minutos atrás, de 5 a 10 minutos, teve uma queda significativa de energia aqui, não só aqui em casa, mas na rua, porque eu ouvi gritos e eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? É o fim dos tempos? É a vinda de Damien? Porque nós estamos aqui reunidos para falar de A Profecia. Este filme, né, que é um filme que eu revi hoje para gravar, ele continua ainda muito bom de assistir. A gente sabe que ele tem ali as suas histórias de coisas que aconteceram que eram macabras, né, e tal. Cara, e tinha que ser logo agora que na hora que a gente vai gravar, rola essa queda de energia. Que beleza, não durou nem um minuto. Mas, cara, tinha que ser logo agora. Eu não sei se é o destino que está querendo me dizer alguma coisa. Eu espero que não.
É que daí já fica um episódio realmente temático. A gente não só grava sobre a profecia, mas a gente também é amaldiçoado pela própria gravação, né? O próprio Damon aí vai dificultar a gravação do episódio.
Não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Vai acontecer nada, se Deus quiser, em nome do Senhor, nada vai acontecer nessa gravação desse podcast, e nem o que vier depois também. Né? Já anunciei até que é você novamente aqui no podcast, então obrigado mais uma vez, cara, você ter aceitado aqui o convite, né? Quase não rolou esse programa, né? Devido a um incidente na minha família no final de semana, perdi minha avó, cara, os ouvintes, é uma perda muito significativa. Foi um momento de chorar, foi um momento de tristeza. Coloquei tudo pra fora naquele final de semana. E estamos aí seguindo em frente, né? Ela tá num lugar melhor. Eu sei que é clichê. Ela tava sofrendo muito, então eu tenho certeza que lá ela tá muito, muito feliz. Nos braços do Senhor, como ela sempre dizia pra mim. Então vamos lá. Gabriel Braga, eu queria que você contasse pra mim aí as suas opiniões sobre A Profecia, né? Assim, logo dizendo também, gente, que A Profecia, ela tem mais de um filme, né? Se eu não me engano, tem 4, 5 agora com um prequel que tá estreando nos cinemas, assim que você, ouvinte, estiver escutando esse programa, a primeira profecia já tá nos cinemas, já tá. A gravação vai ser amanhã, mas quando você ouvir, já tá nos cinemas, então eu não sei se o filme é bom, e não sei se o filme é ruim, ainda vou conferir. Então, Braga, queria que você me dissesse algumas palavras sobre A Profecia, no caso, somente o primeiro filme, até porque eu nem vi os outros, no caso, só o remake, mas é só o primeiro que interessa mesmo, que é o melhor.
Olha, em uma palavra, é filmaço. O A Profecia, ele é baseado no livro, né, do... Ah, como é que é o nome do cara? O David...
David Seltzer.
O livro já é incrível, acho muito legal, e a forma como ele traz pro cinema é sensacional. Claro que ele vem naquela vibe de adaptação de livro ali, né, pós O Exorcista, que deu muito certo, mas, pô, A Profecia é pau a pau ali, ele é um filme de muita qualidade. Os caras conseguem chamar o Gregory Peck pra fazer um filme sobre o filho do capeta, né? Então, obviamente, ele não aceitaria se não fosse um baita de um filme, né? Ele com certeza deve ter lido o roteiro antes e avaliado antes de pensar em fazer um filme desse tipo. Eu acho que é um filme sensacional, já começar pela trilha sonora, que é incrível, é tudo muito, muito perfeitinho pra criar tensão. E a história vai te envolvendo, né? Porque, enfim, é uma criança do mal e é aquele grande dilema ético. O que você pode fazer com uma criança que tá destinada a acabar com a humanidade, né? O que é o ético a se fazer? Então é toda a parte do horror, do drama ético, enfim, eu acho que são tantas coisas que tem no filme que é muito difícil não gostar. Tem vários elementos ali que você pode se prender pra pensar alguma coisa e tomar um outro sustinho, ter um medo ou outro aí do fim do mundo.
É, cara, eu concordo contigo, ele é um filmaço. Tem gente que diz que, mas é um filme muito lento. Eu sei que ele é lento, ele é um filme de 1976, né? tem quase 50 anos, mas sei lá, pra mim, que tem obras que são lentas que eu gosto e tem obras que são lentas que eu não gosto. Ontem mesmo, numa gravação, eu tava falando, tipo, eu gostei de Anatomia de uma Queda e não gostei, sei lá, de Andor. Não gostei tanto assim de Andor com a série de Star Wars. Então tem algumas diferenças pra mim. No caso da Profecia, eu sei que ele é lento, mas sempre tá acontecendo alguma coisa, desde o começo do filme, né? É, seja ali a troca de bebês, que a gente ainda não sabe bem que rolou, né? É, a babá, a primeira babá que morre, né? Tem um contato ali visual com o Rottweiler do capeta, literalmente o Rottweiler do cão. É o cão do cão. E aí ela morre, então a história vai progredindo, vão acontecendo outras coisas, né? Tem aquele padre... Você pensa que o padre, o cara, ele é loucaço, ele tá ficando maluco. Que história é essa de que o filho do cara não é filho dele? Enfim, sempre tá acontecendo alguma coisa. Então, por isso que, na minha opinião, esse filme ele não deixa, né, a peteca cair. E eu vou fazer até uma comparação, não sei se você vai curtir ou as pessoas que estão ouvindo esse programa, mas tipo, se eu pegar esse filme que é de 76 e pegar, tipo, Hereditário, que é de 2018, eu acho que o Hereditário ainda é mais lento do que a Profecia, sabe? Não tô dizendo que o filme é ruim, não. Eu até gosto do Hereditário, mas eu acho que eu gosto mais da Profecia do que Hereditário. É só em termos de ritmo, né? Do pacing, como eles falam, né? Não sei se você concorda, não é obrigado a concordar, você pode discordar à vontade aí. É só o que eu fiquei pensando quando eu tava revendo o filme hoje. Caraca! Eu fiquei lembrando, não sei porque eu fiquei lembrando do Hereditário. Vixe, mas o Hereditário, ele é bem mais demorado, né? Ele é de propósito também, que ele demora pra começar a agilizar, acontecer as coisas. E no meu, no, na minha visão, com a Profecia não é bem assim, né? A minha opinião sobre o filme, né, completando com o que você disse também, acho um baita filme. Ele faz parte ali da trinca, eu acho que é Bebê de Rosemary e Exorcista, né, daquela época, 68, 73 e 76. Mas eu acho que dá pra, sabe, esticar um pouquinho e até Iluminado, Poltergeist, porque sempre aconteceu alguma coisa, né, macabra nos sets, principalmente com o Poltergeist, né, que já tem programa aqui no Fábrica de Horrores. Então, se você tá ouvindo, pode procurar. Tá na nossa primeira temporada, não vou lembrar o número do episódio, mas é entre o 10 e o 20, se eu não me engano. Tá por aí, então é um episódio bem legal. É um filme muito bacana, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Todo filme é assim, né? Então, com a Profecia, do mesmo jeito, eu lembro de quando eu assisti pela primeira vez, muitos anos atrás, sei lá, com 15 anos de idade, talvez, eu já tinha gostado. E aí, quando eu fui revendo ao longo dos anos, e hoje, principalmente, pra gravar, eu fiquei pensando, mas será que eu vou continuar gostando, né? Porque tem aquele tipo de filme que você vê no passado, gosta pra caramba, vai rever no futuro e ele não é tão bom, ele não continuou bom. No meu caso, não. No caso. A Profecia ainda é um filme excelente, como você falou. É pau a pau com o Exorcista. O Exorcista, ele é mais icônico, não tem como. Ele fez muito mais sucesso, né? Chocou mais ainda as pessoas que assistiram na época. Mas eu acho que, cara, ainda assim eles... Vamos ter o nosso próprio Exorcista, então vamos fazer aqui o filme do filho do Cramunhão. Mas não quer dizer que a gente vai pegar leve, não. Vamos pegar pesado, cara. E eu acho interessante que eles não tiveram medo disso, né? Mesmo algumas coisas muito bizarras acontecendo, ou antes, durante ou depois ali das filmagens, né? Tem aquela velha história de que o avião do Gregory Peck, né, ele foi atingido por um raio, Depois um outro cara da produção também foi pegar um avião, um raio também acertou a lataria e tal. Teve um casal que sofreu um acidente, isso depois de ter terminado os efeitos visuais do filme. E aí a mulher sobreviveu, mas o cara não. E o cara morreu decapitado. Justamente como morre um personagem no filme, o fotógrafo, no caso. Então, cara, são coincidências muito estranhas, que nem a falta de energia aqui antes de gravar. É, assim, dá uma encorpada no filme, né? Daquela aura de mistério, de suspense. Rapaz, será que esse filme realmente ele é assombrado? Sim ou não, não sei, né? São fatos que aconteceram. Mas o filme também ele ajuda, né, a construir essa atmosfera sombria. E aí eu vou falar logo do ator que faz o Damian. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Eles contrataram o ator Harvey Stevens, um ator mirim na época e tal. E aí o diretor do filme, né, que era o Richard Donner, já faleceu, fez Superman, né, fez os quatro Máquinas Mortíferas, fez uns filmes bacanas. Esse filme aqui, se eu não me engano, foi o grande filme que ele fez pra poder ficar famoso, né? E ser chamado pra outros trabalhos. E aí eu li um texto dizendo que quando ele foi fazer o teste com o Harvey, ele pediu pro menino atacar ele. Não, me ataque porque eu quero ver como é que você vai reagir. E o menino só deu um chute no saco do Richard Donner. E aí eu fiquei, caraca, esse é o moleque, é esse menino aí, esse menino é endiabrado mesmo. Então chamaram o menino e, cara, terminei de ver o filme, falei pra minha mãe, esse menino é foda, né? Essa cena final aí, uma cena icônica, né? Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pro Braga, ele tá olhando pra você que tá assistindo o filme, dá um sorrisinho, né? E tem a trilha sonora sinistra do Jerry, acho que é Jerry Goldsmith, se eu não me engano, ganhou o Oscar também. Eu sempre troco, ou ele ganhou o Oscar trilha sonora, ou ele foi pela canção Ave Satani, mas... Eu pesquisei aqui antes de gravar, foi no caso a melhor trilha sonora. Então, cara, tudo foi se encaixando pra fazer um filme de terror, vamos dizer assim, perfeito, né, sobre satanismo, demônio, essas coisas. E aí, cara, esse ator, cara, se encaixou como uma luva, porque ele não fala muito, né? Ele fala muito pouco, ele mais reage às coisas, né? Tem cenas muito boas. Quando a mãe dele leva pro safari, né, zoológico, e o menino começa a... Assim, os animais começam a ficar loucaços, né, porque estão sentindo uma presença estranha. Também a cena da igreja, quando eles estão indo pra missa, e a babá, que não é babá, a gente sabe que é, né, como o cara até fala, ela é uma apóstola do diabo, né, e tal. Então a gente fica, eita, rapaz, essa mulher aí é sinistrinha também. E a mulher fala, não, você vai levar o menino porque ele só tem 5 anos de idade, ele não vai entender nada de casamento episcopal, não sei o quê. Leva o menino do mesmo jeito, o menino faz uma confusão. E pra mim, cara, é muito crível. Eu sei que tem ali os cortes na edição, mas mesmo assim, cara, fica muito bom, né, na hora de assistir. Mano, esse menino realmente, ele é doido, mano. Ele é o Pestinha, aquele filme lá na Sessão da Tarde. É, eu acho que rivaliza, inclusive, né? O Pestinho com esse menino aí.
Cara, ele é incrível. Pô, ele faz um trabalho perfeito. Eu amo essa história de como ele foi escolhido pra ser o Damian. Né? Faz muito sentido. Acho que foi realmente a melhor opção. Porque ele é um menininho que sabe fazer um olhar muito ameaçador. E aí, né, a sua própria comparação com o Hereditário faz muito sentido. Né, de você estar criando esse clima, tá trabalhando com uma criança bizarra, né, no sentido, mas daí você tem a babá, serva de Satã lá, então sempre tem esses servos por perto, né, esses infiltrados por perto, e você vai criando cada vez mais esse clima de tensão, que é cada vez maior, e daí leva o menino na igreja, ele não gosta, daí tem aqueles pequenos incidentes, né, dele vai derrubar a mãe e não sei o que, só que não fica muito claro se ele realmente está tentando matar a mãe ou se foi só um acidente, coisa de criança, né? Eu acho que o filme até consegue trabalhar bem com isso, apesar de já estar muito claro o que vai acontecer, né, quem que é o menino, mas eles conseguem manter um pouco do mistério até você descobrir que ele nasceu lá da cabeça de chacal, né? Não, porque a pessoa tinha uma cabeça de chacal, não sei o quê. Eles conseguem manter um certo mistério e até fazer com que você, pô, mas será que os pais que não estão ficando muito doidos, é só uma criança encapetada no comportamento, né? Mas não encapetada na essência? Ou, né, enfim, o que está rolando ali, até que você vai descobrindo a investigação e tal. É claro que ela teria que ser encapetada de verdade, porque senão o filme não teria graça, né? Ia ser uma coisa completamente, enfim, não interessante. Mas eu adoro o ator. Ele é muito, muito bonzinho e faz um Damien excelente.
Cara, é uma das poucas crianças do terror que tipo assim, que a imagem, né, o visual, funciona muito bem, né? Inclusive eu falei pra minha mãe assim que acabou o filme: mãe, tem muito ator criança, né, ator ou atriz, que não conseguem, né, não conseguem atuar bem. Ah, mas é porque são crianças, né, falta tempero, entre aspas, né? Não necessariamente, né? Eu lembro muito do Jacob Tremblay no Quarto de Jack, que esse menino, cara, ele rouba todas as cenas do filme junto com a Brie Larson. E aqui do mesmo jeito, né, o Harvey, cada cena que ele aparece, a gente até tenta ver, não, esse menino, ele é gente boa, né, tem aquela aura angelical e não tem porra nenhuma. Eu também li que ele era loirinho e aí pintaram o cabelo dele de preto justamente pra tirar essa imagem de menino bonzinho. Tem que ser menino do mal, né, coisa ruim. Então, cara, é como eu falei, eles pegaram várias coisinhas, né, tipo o ator perfeito ou o que melhor se encaixou no papel, né, a trilha foda também, que se encaixa também como uma luva, algumas mortes à la Premonição. Eu revendo esse filme, nossa, ele é o Premonição antes do Premonição, mano, olha isso. O cara tira as fotos, né, e aí vê umas coisas estranhas, algumas marcas esquisitas. Nossa, isso aí tá muito Pânico. Pânico, olha. Isso tá muito Premonição 3, né? A mulher tira as fotos e aí tem umas coisas nela. Se inspirou ali o nosso querido Premonição. Então, cara, é um filme excepcional na nossa visão. A gente indica muito aqui pros nossos ouvintes, assim. Não viu o filme e pega o spoiler. Mas se você não se importa, dá uma chance mesmo assim. Eu sei que é um filme antigo. Ele tem mais ou menos 1h50, mas, cara, confia nas nossas palavras, que é um filme muito legal. Eu queria perguntar pro Braga quais são o momento assim que você mais gosta do filme. Que aí, em seguida, eu queria contar o meu também.
Cara, fica difícil. A morte do jornalista sendo decapitado é muito boa, mas eu vou ficar com o É Tudo Por Você, Damien, o suicídio da babá, que é pesadíssimo. E eu acho que ele vem num momento do filme que, se você tá com alguma dúvida, depois daquilo ali não tem mais como ter, né? Agora acabou toda a dúvida que poderia existir. Eu acho que ele dá uma baita de uma paulada no roteiro e não tem mais o que discutir. O menino é encapetado mesmo.
Mano, eu não lembrava que essa cena, ela surge, não tem nem 15 minutos, cara. É 12 e meio, 13, e a mulher já comete suicídio. Velho, isso nos anos 70, mano, é muito pesado, mano. Cheio de criança ali vendo, caraca, os caras não tinham medo não, viu? Por isso que aconteceu tanta coisa bizarra, né? Que era talvez a natureza, né, se vingando. Ah, é, né? Cara, mas é realmente uma cena muito foda. Também é uma cena muito icônica. Você bate o olho e já lembra. Porra, é profecia, né? Pelo menos quem é fã de terror aqui que nem nós. Eu não sei pro público geral, mas pra nós amantes do terror, já bate o olho. Nossa, profecia. Não tem nem como errar. E você falou bem da morte lá do jornalista. Uma cena... Cara, esse filme só tem cena icônica, velho. As cenas de morte são muito fodas. Porque eu até falei pra minha mãe, em algum canto da internet, eu vi que, sei lá, era a primeira grande cena de decapitação, ou a mais gráfica, assim, a mais icônica do cinema, assim. E, tipo, oh, beleza, hoje você vê que é um bonecão. Mas mesmo sendo um bonecão, né, eles repetem a cabeça lá sendo cortada bem umas 3 vezes. Parece até Trapalhões, né? Pá, pá, pá! Mas é muito foda, é muito legal. Quando eles foram fazer isso no remake, foi um pouco diferente, né? Não, não é uma janela de vidro imensa cortando a cabeça do cara. É algo tão ruim quanto, né, na cabeça do professor Lupin, explode na cabeça, né? Bah! vira sangue pra tudo que é lado. Eu ainda gosto dessa cena no remake também. Eu não acho que o filme, o remake em si, não é tão bom quanto o original. É a mesma história, mas tem certas coisas que não funcionaram tão bem lá. Inclusive, eu já queria perguntar pra ti já sobre o remake. Não sei se tu lembra o que tu achou dele. Mas, assim, a respeito da minha cena... Eu não sei se é a cena favorita, mas uma cena que eu acho... Cara, assim, meu Deus, assim, que a gente recebe a confirmação, né? Que são duas cenas, na verdade. Primeiro é quando ele tá lá naquele cemitério antigaço com o fotógrafo e aí eles vão lá ver... Não, vamos ver que se tá realmente a mulher que trocou o bebê. E aí eles abrem o túmulo e tá lá o esqueleto do chacal. Eu, caralho, meu irmão, olha isso, mano. Que negócio horroroso. Aí depois... Ele vai abrir o outro, né? E o fotógrafo diz, não, vamos embora. Não, eu tenho que confirmar, porque se ele não estiver aqui, o meu vivo tá vivo por aí. Só que, infelizmente, ele confirma, não, porra, os caras mataram o meu filho na hora que nasceu, mano. Tem um buraco lá na cabeça, né? E assim, cara, é cena pesada atrás de cena pesada. E aí, a cena em si, que eu diria, que é o que eu gosto mais, assim, tipo, o ápice do filme, é quando... no caso, o Gregory Peck, ele já tinha conversado com meio que um exorcista, né? Um especialista e tal. Falou, essa criança não é humana, ela é o filho do demônio, você vai ter que matar ela. Só isso, né? Você vai pegar essa faca aqui, você vai ter que matar ela. Dentro da igreja, né? Aí ele volta, porque o cara tem que confirmar se ele realmente tem os 3-6, né? Porque ele, não, ele fala assim, não, eu já banhei esse menino, eu conheço ele de cabo a rabo, eu não vi nada disso. E aí o especialista fala, bom, então pode ser que esteja ali no cabelo, né? E aí ele vai, corta um pedacinho e pá, tá lá, mano, 666. Nossa, mano, ah, não, mano. Assim, eu sei que durante o filme já dá pra perceber, já dá pra notar que realmente o menino é endemoniado. Mas essa cena, sabe, da confirmação, que é algo que ele, sei lá, ele não queria que fosse isso, mas, porra, confirmou, não tem o que fazer. Eu tenho que matar esse menino, cara. Cara, e só a ideia de ter que você matar uma criança é pesadíssima. Ele até fala, cara... Ele fala pro jornalista, eu não quero fazer isso, mano. Ele é uma criança. Não, mas ele não é uma criança. Ele é o filho do diabo, não sei o quê. Cara, mesmo assim, é uma parada muito difícil. Muito complexo, muito complexo. Então, pra vocês, ouvintes, notarem como esse filme, nas nossas opiniões aqui, na minha e do Braga, é um filme genial, cara. É um filme que ele... Como é que eu posso dizer assim? Ele não te pega na mão. Ele te joga as paradas, ó. É isso aqui. Se você vai aceitar ou não, aí é contigo, né? Porque a gente não vai pegar leve. E aí, vou passando pro Braga de novo, que eu quero saber dele a respeito do remake, né? Que é com aquele ator que fez o Dente de Sabre lá do Wolverine, no X-Men Origins, né? Foi casado com a Naomi Watts. Eu não lembro o nome dele, é Liv alguma coisa. Liv Schreiber.
Liv Schreiber.
Schreiber, né? Pois é, esse cara aí.
Acho que é.
E a curiosidade, desculpa antes de cortar, porque eu sempre lembro que esse filme ele teve uma sorte muito grande. Porque ele estreou no dia 6 do mês 6 de 2006. Eu lembro disso, mano. Caralho, que foda. Nem era dia de estreia de cinema, porque a estreia na época era sexta-feira. E 6 do 6 do 6 é uma terça, mas foda-se. É algo que só acontece a cada, sei lá, a cada século. Você pode fazer isso. Então vamos meter os filmes na terça-feira. Mano, muito foda isso.
Cara, foi uma das campanhas de marketing mais icônicas que eu já vi. Porque quando esse filme estreou, eu tava na sexta série. Né? Então eu tinha ali 11, ia fazer...
Porra, sexta série? Olha aí, mano. Tu te persegue mesmo também, né, mano?
Aí também, ó. Tudo certinho pra conspirar. E, nossa, eu lembro muito bem de toda a hype que foi feita, né? Essa construção de... Não, porque o filme vai estrear exatamente 6 do 6 de 2006. E daí, meio que na escola, eu lembro que teve um cara... Que a gente tava... Uma das crianças lá, né? A gente tava falando, né? Do filme. Nossa, porque não sei o quê. Ou do capeta. Aí começa aquela discussão, né? Das crianças. Ah, mas... É realmente o número do diabo ou não é? Porque não sei o quê. E daí tinha um piá lá que falou... Ah, porque lá na minha igreja... Uma mulher falou 666. E daí ela tossiu. E o olho dela saiu. Porque não pode falar isso. E daí você ficou... Caralho, como assim o olho dela saiu? Eu lembro que eu dei muita risada da história. porque a mulher perdeu o olho porque falou 666. Então, foi um evento. Né? Eles souberam aproveitar muito bem. Não tem como dizer que não foi intencional, né? Certeza que eles fizeram já tudo intencional. Mas, respondendo a tua pergunta, eu vi o remake antes de eu assistir o original. Né? Porque, pô, tinha 11 anos ali, né? Daí saiu o remake e tal. Logo assisti. Eu não tinha visto o original ainda. Eu fui ver alguns anos depois. Eu encontrei na casa da minha avó, tinha o livro lá. Daí peguei o livro. Ela faleceu em 2008. E daí veio aquela coisa de, ah, vamos dividir as coisas. Ninguém queria livro, né? Peguei esses livros pra mim de Tubarão e A Profecia. Daí eu li A Profecia, fui assistir o filme. Daí voltaram muito melhor. Mas, conhecendo só o remake, pô, eu gostei. Eu lembro quando eu assisti que eu achei muito interessante, né? Eu acho que tem cenas muito legais. Eu nunca reassisti o remake, né? Ficou aquela lembrança dos meus 11, 12 anos ali. Mas eu tenho um pouco de receio de rever, porque agora provavelmente vou conseguir ver melhor os defeitos ali do remake. Mas, de uma forma a te introduzir a história, eu acho que ele tem esse mérito. Você assiste e fica com aquela vontade, pô, como será que é o original? Como será que é o livro? Eu acho que é um remake convidativo, né? Ele te chama pra conhecer o material original. Aí eu acho que já tá válido, né? Ele cumpre o seu papel.
É tipo esse Matador de Aluguel que tá na Prime Video com o Jake Gyllenhaal. Eu ainda não vi o filme, mas eu vi que tem o antigo do Patrick Swayze. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou ver o original primeiro, né? Eu ainda também não assisti, mas eu já tô pensando em ver o original primeiro, porque eu tenho medo, né, de pegar o remake e aí, nossa, gostar mais que o original, quando às vezes o original é melhor. Na maioria das vezes é assim, em casa. Cara, eu lembro que a minha experiência com o remake, eu também não vou lembrar de muita coisa não, mas eu não vi no cinema, nem tinha idade pra isso na época, eu tinha 10 anos, né? Eu sou um ano mais novo que tu, né? Mas no caso eu sou mais do final do ano. É, mesmo assim, eu tinha 10 anos, não tinha nem como assistir, mas eu lembro, cara, das propagandas, do pôster no cinema, eu fiquei encantado com isso, né? Porque com você, uma pessoa de 10 anos, vê uma coincidência enorme, tipo, uma coisa, como eu falei, que acontece a cada século, só em 2106 isso vai acontecer de novo, e eu vivi isso, mano, é muito legal, mano, é tipo assistir o Halloween do Michael Myers no cinema no dia 31 de outubro. E eu fiz isso em 2018. No caso, eu vi a primeira vez na cabine. Mas aí a segunda vez eu fui ver com o meu irmão no cinema. E aí foi 31 de outubro. E aí quando aparece na tela 31 de outubro, noite de Halloween, cara, dá um sentimento muito gostoso, cara. É muito bacana mesmo. E sobre o remake, eu acho que eu gostei na época, né? É uma coisa que eu sempre disse. E vou continuar dizendo, quando eu era novinho, quando a gente é novinho, o Braga também, a gente não tem essa bagagem toda de cinema na cabeça, então a gente vai ver as coisas e provavelmente, né, a gente vai gostar de tudo. E eu gostei do filme na época, e eu também tenho medo de pegar pra rever, entendeu? Ele pode ser muito bem feito, né, apesar de... É um filme que se passa ali do primeiro pra ele, são o quê? 80, 90, 30 anos depois, né? Então vai ter suas diferenças, o efeito vai ser melhor... Como eu até falei que a morte lá do jornalista é bem mais gráfica, tem bem mais sangue. O próprio filme, ele tem uma... O remake, ele tem uma versão pra... Versão tipo estendida, versão do diretor, essas coisas, né? Então ele é bem mais gráfico, né? Tipo um Evil Dead da vida. Nem tanto, mas parecido questão de sanguinolência. E olha que o original, ele também era um filme violento. Ele tem ali suas partes com sangue, não é tanto assim... É porque, tipo, o primeiro padre lá que morre... Quer dizer, o primeiro padre não, o único padre, né? Ele morre empalado, cara, é tosco. Mas eu gosto da cena. Mas é tosco. Tá nítido que você... Não, passa por trás da tua axila isso aqui e pronto, a gente finge que te empalou. Mas é uma cena muito foda também, cara. O cara correndo ali da natureza, né? E eu só acho que ele podia ficar pregado assim na porta. Não, vou ficar aqui até aparecer alguém. Mas não, eu decidi olhar lá pra cima e ver aquele espeto vir na minha direção. Mas tudo bem, como eu falei, dane-se, eu tô entretido no filme, eu não vou ligar pra isso não, né? Aí tem a morte do jornalista, que é foda também, tem a morte da babá, o suicídio ali, enfim, é icônico também. Então, cara, como a gente já falou, é um filme muito pesado e, assim, não tem espaço pra gente que é mais, assim, como é que eu posso dizer, mais... É muito sensível. Uma pessoa que é muito sensível não, nem veja esse filme. Nem o original, a não ser que você, né, tenha uma coragemzinha e uma curiosidade, né? Apesar da gente ter indicado aqui.
É que eu tava procurando aqui porque eu lembro que esse filme, ele demorou pra chegar no Brasil por conta da censura, né? Vamos lembrar que, enfim, contextualizando anos 70, é bem a época do pânico satânico nos Estados Unidos. Por isso tinha um monte de filme... A começar, né, o Davi falou aí de uma tríade, né, Bebê de Rosemary, Exorcista e A Profecia. Então você tem esse assunto de o anticristo, o pacto com o demônio, muito presente no cinema. E quando isso vem pro Brasil, até onde eu lembrava, esse filme, ele só estreou realmente no final dos anos 80. Mas agora eu tô vendo que tem... umas datas dizendo que estreou em fevereiro de 77. Talvez seja aquilo de estrear e sair do cinema, né? Estreou logo e logo sai do cinema porque teve uma censura. Mas eu acho que ele volta só no final da ditadura, porque... Enfim, ele entra naquele hall de filmes que são contra os bons costumes, né? Contra a moral. Enfim, você tá tratando aí de uma questão do capeta, coisas assim. Não é... filme pra se ver no cinema, né? Não é filme pro cidadão de bem, pra família de bem e assistir no cinema.
Eu lembro que na época, final dos anos 70, que veio Guerra nas Estrelas e a minha mãe dizia, nossa, a censura na época era 14 anos o filme. E a gente olha assim, pô, mas 14? Star Wars? Não faz nem sentido. Mas era por conta da censura, né? Então, cara, eu não duvido que eles tenham pegado muito pesado também com A Profecia, né? O próprio Exorcista... O Bebê de Rosemary foi no mesmo ano, então não sei se eu posso cravar. Mas esses outros dois eu acho que, né? Porque eu sei que o Exorcista, assim, ele fez muito sucesso no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil também. Então não tenho informações a respeito da censura pra esse filme, apesar de que deve ter tido, porque teve até trailer, né? Que foi banido, né? Que era um trailer que ficava lançando uns flashes, né, em preto e branco. Nossa, eu me cagava com esse trailer do Exorcista, cara. Me cagava bonito. Então imagina nessa época, né? Imagina aqui no Brasil também, não sei. Mas com o Exorcista... Exorcista não, com A Profecia, você tá falando aí, né? Que pode ter acontecido isso mesmo. Estreou aqui, deixa uma semana, depois você tira, deixa ele banido ali. E depois a gente vê no que dá, né? Depois eu vou pesquisar. Depois que acabar aqui o podcast, eu vou pesquisar se teve alguma relação de censura mesmo com o filme, aí eu te passo essa informação. Ou tu me passa, já que tu é historiador mesmo, então é teu trabalho.
Vou tentar localizar aqui. Mas é que muitos filmes acabaram sofrendo com isso, né? O próprio Laranja Mecânica, ele chega no Brasil só mais pro final da ditadura e ainda com as bolinhas pretas correndo, né? Pra censurar as cenas de nudez. Então você tem toda essa questão, assim, de... Enfim, sempre aquela manutenção da moralidade pública, mesmo no cinema, mesmo num filme de horror. Né? Então é muito engraçado. É que agora a gente procura... só tem notícia sobre a prequel, né? A primeira profecia. Né? Então já tá contaminado aí. O Google tem que procurar em outros lugares. Ver se a gente encontra... alguma coisa que nos informe, né?
Não, Braga, tu falou uma coisa aí que me fez lembrar de uma cena do filme. Você falou que o filme ele é contra, né, os bons costumes, contra a família tradicional, né, não sei o quê. E aí, o próprio filme, ele também aborda, mesmo que levemente, aborto. Porque a mulher tá grávida, né? E chega um momento que ela diz, eu não quero mais ter esse menino. Se você me ajuda em relação ao aborto, eu fiquei, caralho, até isso o filme fala também? Eu não lembrava disso, entendeu? Então ele foi um filme à frente do seu tempo, né? A gente dá pra cravar ali, em pelo menos, algumas coisas, né?
É, mais ou menos, né? Ele é um filme bem tudo... É que eu sou historiador, né? Então eu sou chato. Eu sempre vou dizer que nada tá à frente do tempo.
Pode falar. Eu tô errado aqui mesmo. Você é um historiador, eu sou só um jornalista. Então pode falar. Você tem direito de razão aqui.
Errado não tá, é que a gente acaba ficando com essa impressão porque a onda conservadora que veio desde os anos 90 acabou, parece que a gente... Ai, tá muito moderno. Mas se a gente pensar de quando foi decidido aquela questão do direito ao aborto nos Estados Unidos, como é que agora eles voltaram atrás, né, em 24 de junho de 2022, mas tinha sido uma decisão histórica, aquela Roe contra Wade, em 1973. Então, quando a profecia sai em 76, o aborto não é assunto assim de, nossa, que polêmica. Não, tá, tipo, legalizado ali, né? Não é crime. Então, quando a mulher tá falando ali, a audiência não tava vendo como, meu Deus, é o crime, ou nossa. Não, tava legalizado. Na França, se eu não me engano, também é... Em 75, na França, né, é ao longo dos anos 70 que vai tendo enfim, as liberações, as descriminalizações do aborto ao redor do mundo. A questão é que o que a gente tem visto agora é a cassação desses direitos. Então fica parecendo que quando algum filme ali dos anos 70, 80 trata disso, a gente, nossa, cara, os caras estão falando ali, parece realmente que tá à frente do seu tempo. Mas não, né? Talvez a gente que tenha, e daí vou usar outra palavra que a gente como historiador não usa muito, mas parece que a gente retrocedeu, principalmente em relação a esses direitos.
Pô, como diria Rogerinho e Duingá, aqui tem informação, meu, que eu não sabia, eu não sabia dessa parada, então pra eles era normal, né? 3 anos depois, de boa, eu pensei que era que teria sido um choque pra eles, né, como foi o Exorcista, né, porque o Exorcista, né, ele tem uma cena que a mina possuída pega um crucifixo, né, e você sabe o que, é que ela faz, né. E Nene dizendo, let Jesus fuck you. Então, meu irmão. A gente tem que fazer ainda um Fábrica sobre Exorcista. Eu tô devendo. Pra falar ainda também do Devoto, né? Pra falar de coisa boa e de outra ruim. Mas então, Braga, é isso, né? Acho que a gente deu pra falar aqui bem resumidamente sobre a profecia, desde o começo até o final. Algumas coisas ali que tem no meio do filme. Você, ouvinte, né? Que tá escutando o programa... Vá lá assistir o filme. Ah, eu não sei onde é que tá esse filme, Davi. Se você não achar encanto nenhum, aí você já sabe o que você tem que fazer também, né? Você conversa ali com o Damian, ele te arruma ali o arquivo do filme. Mas assim, eu acho que eu queria dizer só uma última coisinha, que é uma cena que tá reverberando na minha mente e eu queria saber da tua opinião. Quando a mãe do menino tá lá mexendo na planta e ele vem na bicicletinha, um carrinho, né? E esbarra nela, aí ela, não, eu tô me segurando, aí cai. No que ela cai, tem aquele efeito da câmera em slow motion, que ela vem caindo de costa, vai virando e pá, cai de rosto, né, no piso. Eu acho meio esquisito, mas assim, eu queria saber o que que tu acha dessa cena, porque tipo, como é que isso foi filmado? Eles não vão jogar a mulher lá de cima, entendeu? Eu acho, a minha impressão, que eles devem ter... É porque eu não sei se na época eles faziam isso, mas fazer o rewind, né? De trás pra frente. Só que aí ela começaria do chão, né? E terminaria no ar. Deve ter algum cabo ali segurando nela. Eu não sei. O que é que tu acha dessa cena aí?
Caraca, Davi, pegou desprevenidaço. Não... É uma cena que eu gosto, mas eu não faço a mínima ideia de como é que eles fizeram. Sendo anos 70... É que eles filmaram na Inglaterra, né? Na Inglaterra, acho que ainda a Thatcher não tava lá, né? Mas se fosse Estados Unidos, anos 70, era muito capaz deles jogarem a mulher lá de cima mesmo.
É mesmo.
Não tinha assim. Não tinha muita tensão.
O Exorcista foi nos Estados Unidos ou foi Inglaterra, outro país? Tu lembra? Eu não lembro.
Mas o Exorcista foi Estados Unidos.
Foi, né? É porque tem umas cenas que eles até mostram no making-off, dos cabos... Numa cena que foi deletada e entrou depois na versão do diretor da menina imitando a aranhazinha na escada. Então, pode ser, né? Eu não sei. Eu achei meio esquisito toda vez que eu vejo essa cena. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal. Porque não fica muito tosca, não. Eu acho que a câmera lenta ajuda, entendeu? Pelo menos um pouquinho. Mas é isso. É só o que eu queria dizer como uma última mensagem sobre... O filme, né? Se vocês que estão escutando o podcast forem ver o filme, prestem atenção nessa cena aí que vocês vão me entender porque que eu achei bizarro, mas ao mesmo tempo eu achei uma cena bacana. Então, Braga, é isso. Terminamos aqui sobre A Profecia. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado do programa de hoje. Tem muito programa aí que tô querendo fazer sobre A Bruxa de Blair. Meu segundo filme de tubarão favorito, Do Fundo do Mar. Eu amo esse filme. É tosco e muita coisa ali. O CGI é horrível, mas eu amo. Né? Tem
Imaginário?
Nossa, Imaginário. Tem todo evento também, né? Eu vou assistir em breve esse filme. Teremos em primeira mão com Braga novamente? Vamos ver, né?
Bora!
Porque assim, gente, o Mergulho Noturno, vocês devem ter ouvido o programa. Eu curti mais ou menos o filme. O Braga, nem tanto. E esse do Ursinho Ted do Mal, foi o contrário, né? Ele gostou ali, mas tipo, eu não vi ainda, então eu não posso dizer se eu curti também ou se eu não gostei. Mas seria muito legal se eu não gostasse do filme. Que aí a gente ia fazer essa dobradinha Mergulho Noturno e Imaginário, né? Mas eu vou assistir esse filme no final de semana, Braga. Me espere.
Você vai gostar. O problema vai ser que você vai gostar do filme. Você vai ver. Você vai gostar e você vai ficar bravo porque você gostou.
Eu quero ver. Eu tô querendo muito ver esse filme agora. Você está me hypando pra ver esse filme. Você não era pra fazer isso. Aí eu vou ver o filme e acho uma merda. É isso. Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem ouvido o podcast de hoje. E mais uma vez, Braga, obrigado aí por você ter aceitado o convite, viu?
Que isso, cara. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui gravando.
Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Amissane. Eu tô tentando fazer a trilha do filme. Não... Foi horrível. Horrível. Vai ficar aí na edição a música de boa. Tá bom, vai ficar aí.
Este podcast teve edição Davi Cardoso.